Empezar esta semana para Parva Yikra. Começamos agora o tema chamado Torah Kohanim, Torah dos Kohanim, que é Kumar, que fala bastante sobre sacrifícios, do serviço no Mishkan, futuramente no Beit HaMikdash. E a nossa parasha, de ponta a ponta, fala só sobre sacrifícios, os mais variados tipos de sacrifícios. O primeiro sacrifício que a Torah fala é sobre o Korban Olá. O Korban Olá era um Korban onde o animal era completamente consumido em cima do altar e não era repartido com ninguém. Depois a Torah fala sobre alguns Korbanot que eram feitos de farinha. Dependendo da circunstância, os Kohanim, o Kohen Gadol, ia fazer um tipo desse todos os dias. Era feito com farinha e óleo. E a Torah também fala diversos tipos e como eles eram feitos. Depois a Torá fala sobre o Korban Shulamim. O Korban Shulamim, da unidade de Shalom Paz, que é um Korban que todo mundo participava. O Kohen ganhava uma parte, o que trouxe o animal ganhava uma parte, e o altar também recebia uma parte. E a Torá também fala como que ele é feito. Depois a Torá começa a falar sobre o Korbanot Hatat, Korbanot de perdão. A Torá traz, depende de quem foi que fez o pecado, se foi o presidente do povo que pecou, se foi o Kohen Gadol que pecou, se foi uma pessoa do povo que pecou, se o povo inteiro pecou graças a uma orientação errada, por engano, do tribunal. E cada um desses também tem um Korban diferente. Depois, no final da nossa parasha, aparece sobre o Korban Olev Yored, que é trazido sobre três pecados diferentes, que a Torá enumera aqui, um Korban que variava. Quer dizer, se a pessoa tinha mais posses, podia comprar um animal, ia comprar um animal para dar, um animal específico. Se a pessoa não tinha essas posses, ele ia comprar duas aves, também a Torá especifica quais são. E se ele não conseguia isso, ele vai trazer um Korban de farinha. Por isso ele é chamado Olev Yored, sobe e desce, quer dizer, ele se adapta à camada social. E no final da parasha, ela fala sobre o Korban Asham, que também existem vários motivos por que trazer, mas o motivo principal do Korban Asham, mais famoso, quando a pessoa está na dúvida se ele fez um pecado ou não, ele tem que trazer um Korban Asham, que a partir do momento que, se em algum dia ele descobrir que de fato ele fez aquela falha, ele vai ter que trazer um Korban Hatat depois. E no final a Torá traz sobre uma pessoa que roubou, jurou em falso que ele não roubou, negou, e depois descobre o objeto com ele. A Torá fala o que ele deve pagar e o Korban que ele deve trazer também para perdoar por esse juramento falso de um roubo. Interessante quando nós falamos aqui sobre Korban Hatat. Korban Hatat, Korban do pecado, era trazido quando uma pessoa fez um pecado Beshogei. Não todos, mas não todos os pecados, determinados tipos de pecado, mas quando ele fez Beshogei. O que quer dizer Beshogei? Geralmente se traduz como sem querer. Não é sem querer. Beshogei quer dizer sem saber. Ou seja, ele não sabe que é proibido fazer. Ou ele não sabe que naquelas circunstâncias é proibido fazer, e ele fez. E depois ele estuda, ou alguém chega para ele e fala, ih, você fez aquilo, não podia ter feito. Ou ele fala, eu fiz, sem saber que eu estava fazendo uma coisa errada. Ele tem que trazer um Korban, Hatat, Korban para perdoar. Porque se ele fez de propósito, a Torá tem outras penas para o de propósito, depende do grau da coisa que ele fez. Então existia o grau mais leve da... Tem muitas e muitas proibições que ele levava chicotadas no tribunal. E algumas das coisas são muito graves, ele tinha até pena de morte. Então não estamos falando disso. Nós estamos falando de um pecado que ele fez sem saber que ele não podia ter feito aquilo. E de repente ele descobriu. Agora aqui existe então uma diferença. Uma diferença na pena. Se ele fez sabendo e convicto do que ele está fazendo, e se ele fez sem saber. São penas completamente diferentes. Nossos sábios falam no Midrash que uma pessoa que transgride um pecado beshogeg, ou seja, sem saber, inovera a mitzvot Hashem. Como se tivesse transgredido todas as mitzvot de Hashem. Parece um pouco estranho isso. Que uma pessoa que faz uma coisa proposital, a Torá não fala que ele é comparado em como se ele tivesse feito todos os pecados da Torá. No entanto, uma pessoa fez sem saber, a Torá fala que é como se tivesse feito todos. Como pode ser? Aparentemente desproporcional. Mas, a verdade é que tem uma diferença muito grande entre fazer um pecado sabendo e convicto e fazer um pecado sem saber. Quando uma pessoa faz um pecado proposital, o que ele fez? Ele sabe que está errado. O que ele foi fazer? Porque provavelmente o Yetzer Hará dele naquele momento estava muito forte e começou a falar no ouvido dele, não vai, faz. E o desejo dele fazer aquela coisa errada acabou fazendo com que ele de fato caísse e ele fez a coisa errada. Mas, pode ser, muito provável, que se fosse um outro pecado naquele momento perante ele, ele não teria feito. Porque o desejo pelo pecado, é que puxou ele não conseguiu se segurar e fez aquele erro. Mas talvez se fosse uma coisa B, ele talvez conseguiria vencer. Conseguiria falar, não vou fazer. Por outro lado, quando o pecado é feito beshogeg, sem saber, não dá para se dizer que foi Yetzer Hará dele que mandou ele fazer aquilo. Ele nem sabe, está errado. Como que Yetzer Hará veio falar para ele, faz? Yetzer Hará não falou nada, não deu nem um palpite para ele. Ele não tinha aqui como vencer. Não tem como vencer. Por quê? Ele não sabe. O fato dele não saber demonstra que, primeiro, ele nunca conseguiria batalhar, porque ele não sabe se é errado. Em segundo lugar, se fosse uma outra coisa, ele também faria. Porque não é agora um desejo que está puxando ele a fazer a coisa errada. É a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento faria ele transgredir qualquer mitzvah da Torá, não obrigatoriamente essa. Se ele não soubesse da B, ele também ia fazer a B, ia transgredir a B. E é justamente por esse o motivo que nós vemos a diferença da pena também. Quando nós falamos de korban, uma das coisas principais quando era feito um korban, um sacrifício no templo, é que a pessoa tinha que ver e imaginar que aquilo que está sendo feito com o animal deveria ser feito com ele mesmo. Mas a Shem é bondoso e vai absolver ele e vai perdoar pelo que ele fez, e por isso ele não tem que passar por essa situação. Mas ele merecia passar por isso. Você vai assistir o animal passando por todas essas fases e imaginar como que ele deveria ter passado por isso naquele momento. Quando se trata de um pecado que ele fez, proposital, o que aconteceu? O corpo dele, o desejo dele, foi mais forte do que a alma dele. Por isso nós pegamos um chicote e batemos no corpo dele. Bate nele para demonstrar, meu amigo, o teu corpo tem que ficar um pouco mais na dele. Ele não pode querer vencer a alma, tem que deixar a alma vencer. Não é o desejo que deve vencer. Por isso que ele levava um estado. Por outro lado, uma pessoa que fez um pecado sem querer, não tem sentido bater nele, porque não foi o corpo dele que causou fazer aquela falha. Não, foi a falta de conhecimento dele que fez ele cair nessa falha. E por isso, que a Torá considera como se ele tivesse naquele momento transgredido toda a Torá, porque a falta de conhecimento é a causa dos maiores problemas. Por isso que ele precisa assistir um sacrifício ser feito para ele ser perdoado. Ele precisa, naquele momento, parar para pensar e meditar um pouco, coisa que ele não está fazendo nos últimos tempos, ele não está meditando. Ele agora vai parar e vai observar o que está acontecendo com aquele animal e vai meditar e vai pensar, opa, eu preciso pensar mais na minha vida, eu não posso fazer as coisas sem pensar. Eu tenho que estudar mais para saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E na hora que eu estou fazendo, eu tenho que me ser consciente do que eu estou fazendo e pensar antes de fazer cada coisa. Aliás, e também podemos encaixar por que o sacrifício que se trazia como Asham era de maior porte do que o Corban que era trazido como Corban Hatat. Ou seja, Corban Hatat a pessoa traz quando ele fez de fato um pecado. E o que ele traz? Uma cabra. Um animal de pequeno porte. Porém, se a pessoa faz um pecado, e se a pessoa está na dúvida se ele fez um pecado, diz a Torá que ele vai trazer um Corban Hatat. E era um animal de grande porte que era trazido como Corban Hatat. Por que essa diferença? Porque o Corban Hatat é quando ele nem sabe se ele fez um pecado. Ele está na dúvida se ele fez um pecado. Como pode estar na dúvida se ele fez um pecado? Se o faz as coisas sem pensar, ele não sabe o que ele fez. Como que ele pode não saber o que ele fez? Ele já, Corban Hatat já é grave, que a pessoa não sabe se pode ou não pode fazer uma coisa. Ele não estudou. Agora, estamos falando de uma pessoa que nem sabe o que ele fez. Peraí, onde está a sua cabeça? A gente pergunta para essa pessoa. E por isso ele tem que trazer um Corban mais rigoroso ainda. Corban Hatat. Que nós podemos aprender é uma lição muito, muito importante da nossa parasha. O quanto a falta de prestar atenção não justifica nenhum ato da pessoa. Ah, não percebi, não vi, não, isso não justifica. Essa justificativa não existe. A pessoa deve prestar atenção no que ele está fazendo. E se a pessoa não presta atenção, Deus nos livre, ele pode causar problemas, ele pode fazer pecado, ele pode causar prejuízo para os outros e assim por diante. Quando uma pessoa não estuda o quanto deve estudar, quando uma pessoa não se esforça o quanto ele deve se esforçar para aumentar o seu conhecimento, ele está à mercê de fazer um monte de coisas erradas. Por isso, nós temos que aprender dessa parasha. Essa missão importantíssima. E cada vez que nós vamos fazer uma coisa, nós temos que pensar o que nós estamos fazendo. Quando nós vamos pensar algo, nós também temos que pensar. Quando nós vamos falar algo, nós temos que pensar antes. E assim, em todos os nossos caminhos, se nós pensarmos antes de fazer, jamais vamos chegar a causar prejuízos e pecados, e etc. Pelo contrário, nós vamos atingir as nossas metas e fazer as coisas da forma correta.